Podcast tem mais discos que amigos especial Lollapalooza. The Killers. Queens of the Stone Age. The Black Keys. Criolo. Franz Ferdinand. Pearl Jam. A Perfect Circle. Two Door Cinema Club. What have I done to you? You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. The Rise. Alabama Shakes.
Só acredito Vanguard. Em semáforo. Só acredito no avião.
Eu sei que lá agridoce.
Há tanta beleza no mar.
Vivendo do osso.
Intolerância me faz cada vez mais.
Planet Hemp. E muito mais. Tenho mais discos que amigos.com no Lollapalooza Brasil 2013. Dias 29, 30 e 31 de março, Jockey Club, São Paulo.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Tony AX, a gente está começando mais um podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos, o quinto podcast dessa nova edição do nosso programa especial semanal, que a gente não teve na semana passada, infelizmente, devido a problemas de logística, a gente não gravou o quinto podcast, que seria feito na semana passada, mas a gente está de volta por um motivo muito especial, um motivo comemorativo, e que todo mundo no mundo da música brasileira está falando. A gente resolveu fazer um podcast especial sobre o Lollapalooza Brasil 2013, já que essa semana foi liberado o line-up oficial e todo mundo falou sobre isso. A gente fez cobertura ao vivo do evento, da coletiva de imprensa. O Lollapalooza fez um negócio muito legal que os festivais por muitas vezes pecam aqui no Brasil, que foi anunciar o line-up de uma vez só, sem segredo. Quem quer comprar o ingresso já sabe o que vai ver, daqui a pouco já vai ter a divisão por dias, enfim, todo mundo tá sabendo quem vem. Essa noite a gente vai conversar sobre o Lollapalooza, e para isso a gente tem três convidados, três colaboradores do site. O primeiro deles estava lá fazendo a cobertura ao vivo para a gente, para você, leitor do Tenho Mais Discos Que Amigos. Guilherme Guedes, boa noite, como vai você?
Boa noite, Tony. Pois é, tava lá na coletiva e, cara, foi, né, a gente vai falar mais aí no podcast, mas foi bem legal assim o que eu vi e gostei muito do line-up. E, bom, vamos falar aí sobre isso hoje.
Tinha umas coelhinhas também que a gente vai conversar mais tarde sobre isso, né?
Vamos, né? Vamos falar de música e tal.
Colômbia, você está de volta no seu segundo podcast. Como vai você? Seja bem-vindo.
Tô bem, obrigado. E também vamos lá falar do line-up, dos ingressos, dos shows. E é isso aí.
Raqueline, a voz feminina do podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos, foi só ela viajar semana passada que não saiu o podcast. Dizem por aí que não foi por causa disso, mas vai saber. Seja bem-vinda, como vai?
Eu vou muito bem, obrigada, e eu tenho certeza absoluta que vocês iam se sentir muito mal se vocês gravassem sem mim, por isso que não rolou a gravação semana passada, tá, gente? Desculpa.
Com toda certeza. Foi bem de viagem?
Ai, fui bem, sim. Fui lá ver a parentaiada, tá todo mundo bonito, feliz e contente. Eu tenho dois priminhos bebês lindos. Bebês não,
sempre,
né?
Lembrando, mas, que você foi pra cidade que mistura o Brasil com o Egito, certo?
Exatamente. São José do Egito, Pernambuco, terra da poesia, galera.
Olha só.
Minha terra também.
Sério, na entrada da cidade tem uma viola gigante. Está escrito assim: bem-vindos a São José do Egito, berço imortal da poesia.
Olha só, queremos fotos.
Nice, vou mandar. Eu ainda nem coloquei nada no Facebook, gente.
Olha
que menina relaxada.
De esfinge, essas coisas lá também.
Não, não rola, mano. Só viola.
Seria do caralho.
Cantoria, essas coisas.
Tipo, tipo uma viola em cima de uma pirâmide. Ia ser muito foda.
Nossa, já pensou, meu?
Ou...
Pensou o trabalho que ia dar pra construir um negócio desse?
Mas ia ser legal, né?
É, ia ser nice.
É isso, faça uma sugestão pra prefeitura, agora que vai mudar, né? Vai saber.
Ou não.
Ou não.
Eleição lá, o negócio quente, gente. O pessoal leva a sério mesmo, assim, sabe? Tipo, é a galera analisando proposta, os comícios movimentam a cidade. É um negócio muito diferente.
Isso é muito importante pra você, ouvinte do podcast O Tema Diz Que Amigos. Esse domingo temos eleições, primeiro turno nas cidades onde tem dois turnos. Vote consciente, porque, né, o seu voto é muito importante e pode mudar a história da sua cidade. Agora que a gente já fez o discurso politicamente correto, vamos falar sobre o Lollapalooza Brasil, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de março de 2013, e anunciou essa semana um line-up que tem como headliners Pearl Jam, The Killers, The Black Keys, Deadmau5, Queens of the Stone Age e Planet Hemp. É um lineup de respeito, né?
Oh, com certeza, gente.
Pois
agora,
é.
Deixa eu fazer um comentário que eu tava fazendo aqui com o Colômbia antes da gente começar.
Isso.
Vocês não acham que tem muita música eletrônica aí, não?
É isso que eu tô vendo também. Tem bastante coisa eletrônica e já começa por um dos headliners, né?
Pois é. O que vocês acham, meninos? A pessoa que nem deixou a galera falar dos principais, assim, já foi mudando de assunto, sabe?
Então,
eu tô aqui pra causar, entendeu?
Eu acho que tem muita música eletrônica, mas isso é uma característica do Lollapalooza original. O Perry Farrell, né, que é o vocalista do Jane's Addiction e um dos fundadores do Lollapalooza, ele gosta muito de música eletrônica, ele tem um projeto de música eletrônica que tocou no Lolla desse ano, e a tenda eletrônica se chama Palco Perry, né?
Não,
justamente por causa dele. Então acho que é uma tradição assim do festival, essa mistura de rock com música eletrônica, e eles sempre tentam trazer bandas novas, assim, bandas que têm movimentado a cena. No caso do Lollapalooza original, a cena americana, europeia, enfim. E aqui no caso do Brasil, esse ano eles trouxeram umas bandas assim, menores, mais novas, mas que tem de um jeito ou de outro um certo destaque, né? Acho que a escalação do ano passado, aliás, desse ano, sofreu muitas críticas porque... botou no meio umas bandas assim que ninguém esperava, tipo Garage Fuzz e Velhas Virgens e tal, e independente da qualidade dessas bandas, são bandas que estão aí na estrada há muito tempo e que não são cool ou, enfim, não são modernas assim como a proposta do Lollapalooza original. Então assim, mas eu achei assim, no geral, uma mistura, considerando que a gente tá falando de Lollapalooza, uma mistura bem legal, assim, entre o rock e a música eletrônica.
Eu acho que a Hack comentou que existe muita música eletrônica. Na verdade, eu não acho que seja muita música eletrônica, eu já esperava isso, porque, como o Gui falou, é uma característica do Lollapalooza lá de fora, em Chicago é assim, em Santiago é assim, e não só do Lollapalooza. A gente tem que lembrar que um dos maiores artistas do momento, uma frase clichê, mas é verdade, é o Skrillex. Faz dubstep, faz música eletrônica, que está sendo chamado de roqueiro por muita gente. Ele chegou a entrar em lista de melhores guitarristas do mundo sem tocar guitarra. Então, assim, eu acho que o line-up desse ano do Lollapalooza já foi muito interessante. Essa questão que o Gui falou do Garage Fuzz e do Velhas Virgens, por exemplo, pode ter sido estranha aos olhos do público em geral, mas eu achei do caralho, assim, porque são bandas que têm muita história, As duas têm um público fiel em estilos diferentes, né? O Garage Fuzz tem um público que os considera muito técnicos e por isso os respeita muito. E o Velhas Virgens tem um público que gosta do lance da festa que eles fazem. Mas são bandas que estão aí há muito tempo e eu achei muito legal o Lollapalooza ter ido resgatar isso esse ano. E pra 2003 parece que continuou, né? Eles vão levar a Graforreia Xilarmônica, que é uma banda muito antiga, vamos chamar assim, e muito tradicional do sul do Brasil.
Pois é, e aí você dá pra ver que tem um... Deve ter um pessoal forte do Rio Grande do Sul lá na organização, porque eu lembro que esse ano também teve o Vander Wildner, né?
Vander Wildner, isso. É, esse então... ano tem o Graforreia, o Ana Bijalva... isso se a gente falar do Rio Grande do Sul, né? Ainda tem o Copacabana Club, que é de Curitiba, por exemplo. O Boss em Drama também é de Curitiba, né?
A Rafa tava falando aí da Graforreia, que foi um achado dela. Eu também não conhecia, ela tava falando sobre a banda aí.
Pois é, eu tava ouvindo aqui algumas das bandas que eu não conheço antes de a gente gravar o Pod, eu tava até comentando com o Colômbia, gente, descobri o mundo, onde é que eu estava nesses últimos 25 anos que eu não conheci o Graforreia ainda, sabe? Eu gostei bastante deles.
O Graforreia no Rio Grande do Sul, eles têm uma leva de seguidores, assim, muito... O pessoal é similar ao Garage Fuzz esse ano. O Garage Fuzz é de Santos, e eles têm muitos seguidores fiéis. O Graforreia é alguma coisa parecida assim no Rio Grande do Sul. E ao mesmo tempo que eles têm... Eu acho muito legal, parece aqui que a gente está, sei lá, pagando um pau, mas assim, a montagem de um line-up do festival pode parecer um negócio fácil, mas é algo complexo. E eu acho que eles acertaram muito em vários aspectos. Um deles foi misturar a música eletrônica de uma maneira razoável, na minha opinião. A outra foi de buscar a gente dos cinco cantos do país, vai. E outra foi de colocar como headliner não só bandas de rock, mas um artista de música eletrônica, que é o Deadmau5, e o Planet Hemp. Colocar o Planet Hemp de headliner pra mim foi um negócio muito acertado.
E conseguiram manter esse segredo aí, né? Isso foi até comentado lá na coletiva.
Isso.
Que o Planet Hemp anunciou primeiro aquele show no Circo Voador, que foi semana passada. E aí todo mundo, nossa, mas vocês só vão fazer esse show? Como assim? E aí eles depois divulgaram a turnê, né? Que começa agora. E, se eu não me engano, começa agora no fim de outubro. E
começou
vai
já
até novembro e tal também. E todo mundo achou que era isso. Bom, então o Planet Hemp fez essa turnê e acabou. E não, cara, eles vão talvez até estendo essa turnê aí ano que vem, porque em março tem esse show no Lollapalooza. Sem dúvida, um headliner nacional de respeito, assim. É realmente. Não que o Rapa não merecesse também o lugar na edição desse ano. Acho que assim, eles estavam voltando, um tempo parados e tal. Enfim, tem a sua história aí na música brasileira, no rock nacional. Mas Planet Hemp, desculpa aí quem não gosta de palavrão, mas é de fuder mesmo.
E o Rapa não ganhou o status de headliner esse ano, né?
Ah, não? Eu achei que era.
Eu acho que não. Até porque eram dois dias, né? Então, na verdade, assim, os headliners oficiais foram o Foo Fighters e Arctic Monkeys, né?
É, e o Skrillex era também, eu acho, né? Não?
Eu não sei. Mas eu acho que o Rapa não era. Mas enfim, e o legal também é que, assim, só um parênteses aí, porque daí depois a gente volta pro line-up. Mas, por exemplo, indo pro Lollapalooza Santiago, o Marcelo D2 vai tocar lá. Falou-se, inclusive, no Planet Hemp tocar lá, mas quem vai é o Marcelo D2.
Quando vazou, era o Planet Hemp, né? Mas aí depois confirmou o D2.
Pois é. E aí a gente pode falar de um assunto que também foi muito comentado durante a transmissão da coletiva, enfim, na nossa transmissão ao vivo, é que bandas que vão tocar em Santiago e não vieram pra cá, né? A mais lembrada, acho que foi o Bad Brains.
Tem o Bad Brains, né, que até foi os organizadores foram questionados, né, na coletiva sobre isso e deram uma resposta meio vaga, dizendo que isso depende de agenda das bandas e uma série de negociações e tal. Não conseguiram explicar por que o Bad Brains vem para a América do Sul, mas não vem para o Brasil. Outro caso é o do Keane, mas o Keane tem uma explicação bem lógica, assim, né, que o Keane, eles acabaram de tocar aqui no Brasil. Eles abriram dois ou três shows do Maroon 5 por aqui no fim de agosto, se eu não me engano. E então, realmente, Não que, assim, os fãs do Keane não mereçam ver a banda no Lollapalooza, mas acho que não faz muito sentido trazer os caras de novo, podendo trazer uma banda nova pra cá, né?
Eu concordo. Essa explicação, pra mim, foi muito natural, assim. Eu não vejo nenhuma mentira, não vejo nenhuma desculpa nessa explicação. Não faria sentido nenhum trazer o Keane de novo.
Tanto no sentido inverso também, a questão do The Killers não ir pra lá por motivos óbvios, né?
Também. Vale lembrar que o Killers tocou no Lollapalooza do Chile quando não existia Lollapalooza Brasil, né?
Então, o ano retrasado, no caso. Isso. Não, ano passado, no caso. Por isso que eles não foram pra lá.
Tá uma confusão isso, né, cara? Porque anuncia o festival de 2013 em 2012 e, enfim...
Eu já me peguei falando várias vezes, o Lollapalooza do ano passado. Mas, na verdade, foi esse ano. Inclusive, na coletiva teve um dos... Quem tava lá era o Léo, né? E um outro funcionário da GEL, sabe, pelo line-up. Se eu não me engano, ele falou uma vez também, no festival do ano passado.
Ah, gente, mas o ano tá acabando. Já tem panetone e enfeite de Natal nas lojas, galera.
Eu vi isso hoje.
Sério? Nossa, hoje eu fui no mercado e tinha muito panetone no mercado. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o mundo? A gente tá em outubro ainda.
Pois é, mas assim, cara, eu confesso que eu me surpreendi positivamente com esse line-up. Gostei do line-up do Lollapalooza em 2012. Né, quem tava lá, quem viu os shows, viu que, né, foram shows excelentes. O do Foo Fighters foi realmente tudo aquilo que a gente esperava. Sempre falta música, sempre, né, tem tudo aquilo, mas, cara, eu achei um showzaço. E, pô, fiquei muito feliz com esses headliners aí. Quem me conhece sabe que eu sou fã alucinado do Pearl Jam, já vi 4 shows deles. Tô planejando, né, seguir eles pela América do Sul ano que vem. E, cara, é um show legal, de repente, pra quem não conhece tanto a banda, pelo menos as coisas mais novas e tal, porque eles misturam muito bem o setlist. Eles nunca repetem o setlist, fazem shows diferentes um do outro sempre, shows longos, com mais de 2 horas, às vezes beirando 3, e contou com faixas de todas as eras da banda, desde o Ten, desde o primeiro disco. Então você vai provavelmente ouvir Alive, Even Flow, Black, Jeremy, enfim. Mas você vai ouvir também coisas mais novas, você vai ouvir raridades, você vai ouvir covers. Enfim, pra quem de repente não segue o Pearl Jam tão de perto, é bem legal pra conhecer. E pra quem segue, pra quem como eu já viu vários shows, vai ter a certeza de ver um show diferente do que já viu. Então, eu achei bem legal esse lance de trazer o Pearl Jam. E acho que em abril do ano que vem eles já vão estar com um disco novo. Pelo que eles estão dizendo em entrevistas, que já tem algumas músicas prontas, já devem estar com um disco novo bem encaminhado, né? Eles tocaram até uma música nova no show do Rio aqui ano passado. E, enfim, de repente a gente até escuta umas coisas novas também.
Vale lembrar que o Pearl Jam vai tocar em Santiago, no Lollapalooza, na Argentina. Aí eu não sei se é um show solo ou é festival.
Não, é um festival também.
Festival também. E aqui no Brasil. E, cara, com certeza serão 3 setlists diferentes. Hoje postei que eles fizeram uma cover de Kick Out the Jams, do MC5. E a banda de abertura era o Mudhoney. E o pessoal do Mudhoney subiu ao palco e cantou junto, assim. Então, os caras estão aproveitando. É mais ou menos o que o Foo Fighters estava fazendo quando veio esse ano, né? Eles estão fazendo show de 2 horas e meia, estavam, né? Fazendo show de 2 horas e meia, tocando coisa pra caralho, misturando música de tudo que é época. Na Argentina eles tocaram um monte de música do primeiro disco e tal. O Pearl Jam faz algo parecido. Eles tocam muita coisa, como o Gui falou, música de tudo que é fase. E esse lance de não fazer shows iguais justifica a tua peregrinação pela América do Sul, né?
Cara, é muito legal. E assim, esse lance deles fazerem covers, eu gosto muito, geralmente, dos covers do Pearl Jam, porque eles transformam a música, eles fazem a música virar deles, assim, tipo, Rockin' in the Free World do Neil Young, hoje em dia é do Pearl Jam, sabe? O Neil Young, se eu não me engano, ele já disse em alguma entrevista que quando ele toca essa música, a sensação que ele tem é que ele tá fazendo cover do Pearl Jam, porque é a música que virou deles. Então, com certeza, eu acho que vai ser um show bem legal, assim, de ver.
Last Kiss é uma cover, né?
Last Kiss é um cover que eles gravaram, se eu não me engano, numa passagem de som. E aí eles precisavam de uma... queriam mandar uma música para um disco de... era um disco beneficente, eu não lembro a causa agora, eles, né, isso tem uns 13 anos. E aí eles, pô, vamos mandar essa música e tal, e de repente ela virou um dos maiores hits da banda.
É, é verdade.
E bom, e a gente tem outros, né, headliners. E Tony, eu queria saber a tua opinião do Queens of the Stone Age. Você que hoje em dia é muito fã da banda, mas conheceu tem pouco tempo e tava falando que tá bem ansioso pra esse show, né?
É, justamente isso que eu ia falar. Eu ia falar dos headliners, ia mudar pra outra banda. E já que você citou o Queens, cara, pra mim, assim, pessoalmente, vai ser muito bom, porque eu já conhecia o Queens antes de 2010, deles virem ao SW, mas naquele esquema, tipo, ah, conhece os hits e tal, beleza. Eu vi o show deles no SW em 2010, fiquei louco, assim, fiquei tipo, caralho, que banda é essa? E aí fiz todo aquele processo de conhecer a banda, ir atrás da discografia, blá 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 blá, e virei muito fã, assim. A ponto de ser uma das minhas bandas favoritas hoje. E aí, em tão pouco tempo, vi o show de novo. Você aproveitar um show que você conhece agora todas as músicas da carreira da banda é muito diferente. E eu acho que foi muito acertado, assim, porque talvez como o Pearl Jam não se esperava tanto que eles viessem, a não ser por boatos e foram soltos aqui no Brasil e tal, enfim. Mas talvez não fosse um headliner óbvio. O Queens também não é um headliner óbvio, porque eles não estão com um disco, eles estão gravando um disco, não se sabe quando vai sair, não se sabe o tempo que vai demorar. Muita gente estava cética quando surgiram boatos deles tocarem aqui, e foi uma tacada muito certa, assim, porque eles, no show da SW de 2010, como aconteceu comigo, eu vi acontecer com muita gente. Muita gente foi lá assistir o show e ficou, caralho, que banda é essa? Então eu acho que vai ser um baita show, um baita headliner. Como eu acho que o Pearl Jam vai ser um showzão, o Killers está lançando um disco novo, o Planet Hemp a gente já comentou, e o Black Keys, cara, eu só vejo crescer, assim. Todo mundo que vê show do Black Keys transmitido na internet, clipe novo, não sei o que, fica pedindo por eles. O pessoal na coletiva disse que era a banda mais pedida, ou uma das bandas mais pedidas nas redes sociais. E eu acho que vai ser um dos melhores shows do ano.
Eles falaram na coletiva que não só era uma das bandas mais pedidas nas redes sociais, mas foi uma das bandas mais disputadas por produtores de eventos aqui no Brasil também. Pelo que eles disseram, tinha muita gente interessada em trazer o Black Keys, mas nessa hora o nome Lollapalooza deve pesar.
Pois é, e eles também estão para lançar um novo álbum, né? Vão começar a gravar alguma coisa aí em janeiro, então talvez no Lollapalooza a gente também já possa ver alguma coisa desse novo trabalho. E nossa, isso vai ser demais.
Não, isso vai ser do caralho, porque a gente vai ter Pearl Jam, Queens of the Stone Age e Black Keys perto de lançar novos discos, né? Então a gente tem boas chances de ouvir músicas inéditas dessas três bandas. Sem contar o Planet Hemp, que podia dar uma ajudinha e querer gravar um disco novo também, né?
Pois é, né, gente? Já estão voltando, tá rolando turnê, assim. É. Vamos lá, galera, vamos gravar uma coisa nova, vamos voltar de vez,
D2,
sabe?
D2, rapaziada aí, vamos se empolgar, quem sabe? Um EP, quatro faixas, já tá bom.
Já tá bom, gente, vamos lá. Agora, sério, eu confesso, quando eu vi o Queens nesse line-up, meu coraçãozinho, assim, bateu mais forte, sabe? Tipo, eu conheci os caras no colegial, assim, então rola toda aquela lembrança da escola, assim. Foi uma turma da escola que me apresentou a eles.
Você era amiga
frente,
do Josh, tipo... Raquelin?
Colômbia?
Quê?
Você era amiga do Josh, assim, dos corredores?
Não. Na verdade, eu estudei com o John Lennon, gente.
Nossa,
mas isso é uma
senhora.
Outra história. Sério, tinha um John Lennon na minha sala.
Eu também, eu não sabia disso.
Não, gente, o nome dele é John Lennon, mas ele não é dos Beatles. Foi o cara que me mostrou o Queens of the Stone Age, tá? Aliás, John, beijo pra você.
Lembrando que...
Jefferson também, beijo pra você.
Lembrando que o Queens ficou muito conhecido aqui no Brasil num festival também, né? E por motivos, talvez, não musicais, né? Quando eles vieram no Rock in Rio e
O baixista ficou peladão.
O glorioso baixista deles ficou peladão.
Eu tava lá.
Você tava lá?
Eu tava lá, tinha 13, quase 14 anos. Foi o primeiro grande festival que eu vi na vida. E eu lembro que eu não entendi nada, porque eu não conhecia Queens of the Stone Age.
É.
Né? Eles não tinham lançado o Songs for the Deaf.
Não,
na época, né,
que foi que... era do Rated R, né?
Isso. E aí eles abriram o show com Feel Good, Heat of the Summer. mas é, eles antes disso botaram uma vinheta, uma música meio circense pra entrar no palco. Só que o cara que tinha que desligar a vinheta, acho que esqueceu de desligar, e a música ficou tocando por cima de Feel Good, Heat of the Summer o tempo todo. Só que eu não conhecia a banda. Então eu fiquei, caralho, que porra é essa? E aí, depois o baixista ser atropelado, deu aquela confusão toda, enfim. Foi, na época eu fiquei mais impressionado assim com o show como um todo do que com a música deles. Aí depois que eu fui conhecer direito.
É, eu lembro que pra mim, eu também tinha essa idade mais ou menos, eu lembro que pra mim foi tipo, ah, sei lá, uma banda lá que veio, tocou e o cara ficou pelado. Mas eu não conhecia, não sabia quem era. A gente estava na turnê do segundo disco. Eu achei até que foi depois que o tempo passou, eu comecei a conhecer e tal. Eu até comecei a pensar, tipo, meu, foi uma tacada ousada do Rock in Rio trazer, né? O Queens. Naquela época foi.
E, inclusive, já que a gente está falando de Rock in Rio, eu tô pensando aqui, cara. Quem é que o Rock in Rio vai trazer ano que vem pra competir com esse line-up do Lollapalooza, hein?
Eles vão ter que suar, né?
Pois é. Vai dar um trabalhinho.
E não só eles, na verdade, né? A gente tem aí... É, Rock in Rio, a gente espera que tenha SWU. É provável que exista outro o Planeta Terra de novo. O Bonnaroo anunciou que vai vir pro Brasil ano que vem, né?
Monsters of Rock.
Cara.
Pois é, eu pensei no Rock in Rio justamente por isso, porque o Rock in Rio, ele é no fim do ano que vem, já deve estar acertando, né? Deve estar fazendo aí as contratações, claro que eles não são idiotas. Mas é no fim do ano que vem e são 7 dias de festival, né? Não são 2 ou 3. Então pra você encher 7 dias com boas atrações, com esse povo que tá vindo aí antes, pô, quero ver aí, tomara que venha muita coisa boa, né?
Mas tem um outro problema, né? A gente tá tendo um monte de show muito louco agora no fim do ano, assim, de várias bandas incríveis. Assim, tipo, agora de outubro pra dezembro, promete, assim, sabe? Então vai ser difícil, de verdade, montar um line-up competente.
Aproveitando o gancho, né, da gente falar dos outros festivais, quem vai colocar, quem eles vão colocar no line-up, quem que vocês acham que faltou no line-up do Lollapalooza Brasil? Eu vou começar, vou usar meu poder de apresentador para começar, chorando as pitangas por eles não terem confirmado o Adder Driving, que tocou no Lollapalooza Chicago desse ano, fez uma turnê de retorno que ninguém sabe se vai continuar e que infelizmente não veio, para minha tristeza. Quem mais vocês acham que
E tava
faltou?
Entre os boatos, né?
Tava entre os boatos.
Eu senti falta de duas atrações, eu acho. Primeiro é o Jack White, que já estava sendo cogitado como um dos headliners do Lollapalooza Brasil. É, gostaria muito de ver um show dele. E o outro foi, nessa linha aí do Adder Driving que você citou, o Refused, né? Seria bem legal. Acho difícil, né? Mas seria bem legal poder vê-los. E acho que se eles viessem pro Brasil, seria num esquema como esse do Lollapalooza.
Será que eles já não estão para outros festivais?
Eu tô na esperança que o Monsters of Rock, de repente, traga essas bandas, sabe? Porque eu acho que cabe, assim, caberia. The Driving caberia, Refused e o Monsters of Rock. O Jack White, acho que não, pela característica. Bom, a gente não sabe se eles vão manter a característica do festival dos anos 90, mas se a gente for tomar como base o que era o Monsters of Rock nos anos 90, eu acho que é The Driving e Refused caberiam, né? E realmente o Jack White foi dado como certo, como headliner, obviamente, e no final das contas, nem sinal dele, né?
Pois é, não sei o que aconteceu, porque geralmente quando vaza um nome como esse, assim, pra encabeçar um festival como Lollapalooza, geralmente quem diz isso com alguma base, né? Ninguém chuta assim de graça. Então alguém tentando devia ter, mas pelo jeito não veio.
Hack, quem que você queria ver fora esses? Tem algum nome que você chegou a pensar, ficar torcendo que poderia vir?
Ah, eu torci pelo Jack White e eu torci pelo Red Hot.
O Red Hot o pessoal comentou muito. Quando a gente fez a transmissão ao vivo lá no site, muita gente tava falando, ah, confirma o Red Hot logo. Só que aí também a gente não pode deixar de notar e lembrar que se viesse Jack White e se viesse Red Hot, seriam os mesmos headliners do Lollapalooza Chicago, né? Red Hot, Jack White, Black Keys, o que eu acho bem difícil de acontecer.
E já saiu essa tarde que o Lúcio Ribeiro, pelo menos, postou que é uma possível banda para antes do Lollapalooza no Brasil. Que o,
é verdade, eu vi isso o Chad, também.
O Chad Smith, em uma conversa com alguém do Chile, perguntou como é que era o tempo no Chile no mês de março. Dando dicas de uma possível turnê na América do Sul.
Ele tweetou isso, tanto que no dia do anúncio do Lola, muita gente colou esse tweet lá no, na transmissão ao vivo e tal, e ficou falando, ó, não, eles vêm. E bom, mas até aí vai saber, né?
É, pois é, mas o Red Hot, eu não sei, mesmo eles vindo solo, eu acho estranho que eles acabaram de vir pro Brasil e já era turnê do disco novo, né, do I'm With You com guitarrista novo e tal. Assim, eu, né, não sei, assim, eu confesso que acho que o Lollapalooza talvez tenha até pensado nisso, né?
De repente tem ido na mesma linha do Keane, né?
Pois é, também tem essa, né?
Mas teve, cara, voltando a falar do lineup do Lola, né, eu tive umas surpresas muito boas, assim, né, entre as bandas menores, né, que não são headliners. A primeira foi o Tomahawk. Tomahawk é um dos mil projetos paralelos do Mike Patton, né, do Faith No More. E ele é menos conhecido do que o Mr. Bungle, que o Fantomas, mas é bem legal, eu tenho um disco dele só, não conheço
já tava,
a fundo.
Já tava rolando um boato desse, que o Mike Patton viria ao Brasil com um dos projetos dele há muito tempo, né?
Pois é, e acho que ninguém meio que contava com o Tomahawk, justamente por ele ter tantos projetos paralelos, né? Ele tocou com outro no Rock in Rio ano passado e veio com Faith No More no SW também. E, enfim, gostei bastante de ver o Tomahawk, que eu gosto do que eu conheço deles. E outros dois que eu gostei muito também de ver nessa lista foram o Alabama Shakes, que é uma banda que eu confesso que eu não esperava vir tão cedo ao Brasil. E a banda nova lançou o primeiro disco esse ano. Pra quem gosta de blues, é um prato cheio. Tem uma vocalista sensacional, que é a Brittany Howard. E ela canta demais, assim. O New York Times comparou ela a James Joplin e tudo, enfim. Mas é uma comparação que não é baseada em hype. A mulher realmente canta demais. E o outro foi outro guitarrista de blues, o Gary Clark Jr., que ele também é bem menos conhecido, assim, do grande público, mas ele já tocou com o Eric Clapton. Ele, inclusive, veio ao Brasil ano passado para abrir os shows do Eric Clapton, se eu não tô falando besteira. Mas, cara, ele é muito bom e ele segue uma linha, assim... sei lá, se o John Mayer fosse menos pop, entendeu? É meio que uma linha dessa, assim. Se o John Mayer assumisse o lado bluseiro e mais swingado dele, seria tipo Gary Clark Jr., que, pô, eu gosto muito. Ele vai lançar o disco novo agora, no fim desse mês. Primeiro álbum oficial dele pra uma grande gravadora. E tô bem animado pra ver esse show aí.
Foi isso mesmo, Guilherme. Não, foi isso mesmo, só confirmando que o Gary Clark veio pra cá no ano passado com o Clapton.
Pois é, e o que eu ia falar era que, assim, é legal olhar esse line-up e, por exemplo, o Gui falou de três bandas aí, e a gente, cada pessoa, antes a Hack disse que descobriu o Graforesh e a Harmônica, e todo mundo meio que vai falando de três, quatro, cinco bandas que são muito boas e vai mostrando pro outro, né? No final vai rolar muito de ter que escolher show pra ver e ficar de olho no horário. Porque tem shows aí que são imperdíveis, assim. Por exemplo, o The Hives. Você pode não gostar de The Hives, mas a presença de palco do vocalista e a energia do show deles é impressionante. E o Tomahawk, como o Gui falou, é um projeto muito legal do Mike Patton. Franz Ferdinand sempre faz shows bons, mesmo tendo vindo pro Brasil algumas vezes e há pouco tempo. É um show interessante. Esse Off Monsters and Men é uma banda que tá começando a ficar bombada lá fora, assim. Muito provavelmente a gente vai começar a ouvir falar muito deles. E sempre Pussifer é uma banda muito legal. O Cake, a gente comentou sobre o Cake quando a gente fez um podcast de covers, né? Que a gente falou de I Will Survive.
Isso, nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi o cake também.
Muita gente ficou muito feliz com o cake.
Pois é, meu, nossa, vai ser difícil escolher um dia.
E o cake, se eu não me engano, eles não vão tocar no Chile, né? Vai só aqui.
Pois é, nossa, essa do Chile eu não tenho certeza se eles vão tocar ou não, mas eu fiquei mega feliz com eles, gostei bastante de ver o Franz Ferdinand, apesar de eles já terem vindo aqui recentemente, acho que é um show que vai valer muito a pena. E cara, gostei pra caramba das escolhas do line-up no que se refere à nossa música, né, o povo brasileiro representado aqui. Além de ter o Planet Hemp dentre os principais, cara, o Ludov é uma banda muito legal, Vivendo do Ócio, tá aí arrasando, Agridoce, sabe? Eu gostei bastante da presença do Brasil nesse lineup. Acho que eles escolheram bandas. Eles escolheram as bandas certas, sabe?
É, eu acho que eles foram muito cientes e foram muito, assim,
Felizes, né?
Felizes, essa é uma boa palavra. Não dá pra dizer que nenhuma dessas bandas nacionais não tá ali por merecimento, assim. O Agridoce é um projeto da Pitt que já provou que tá onde tá porque é um projeto bom, assim, não porque é um projeto da Pitt. O disco deles de estreia é muito bom. É, o Vanguard já tem uma história no underground brasileiro e é uma das bandas mais comentadas por aqui. O Vivendo do Ócio, como você falou. Ludov, Copacabana Club também já tem uma estrada pequena, mas muito fã, tem bastante gente que gosta. O Wannabe Jalva é uma banda nova que tá tocando pra cacete, tipo, tá. Eles são do Rio Grande do Sul, mas estão tocando em tudo que é canto, toda oportunidade que eles têm eles vão. Eu assisti um show deles no Lupaluna em Curitiba e achei bem legal. O Boss in Drama, que faz música eletrônica de qualidade aqui no Brasil, sem contar também o Gui Borato, né, que já ganhou status de DJ internacional, mas que é brasileiro, né?
Eu gosto muito do... Apesar de não ser tão ligado em música eletrônica, eu gosto bastante do Gui Borato. E, cara, nesse ano a gente teve, fechando aí a tenda eletrônica no último dia, a gente teve o Racionais MCs. E aí acho que pra fazer o contraponto aí ano que vem, a gente vai ter o Criolo, né? Que é outro... É um nome mais novo aí, né, que estourou há pouco tempo no hip-hop nacional, mas, cara, eu não vejo ninguém maior que ele hoje no hip-hop brasileiro, então também merece estar lá.
Pois é, a gente esqueceu de falar do Criolo, né? E ele tá numa posição intermediária do line-up. Colômbia, diga?
Não, só ia perguntar se vocês acharam que faltou alguém daqui do Brasil.
Cara,
acho que não.
É difícil falar. A gente teria outras boas bandas pra chamar, mas eu não sei se faltou alguém, porque, como eu falei antes, eles foram muito felizes nessa escalação brasileira aí, né? E dizer que faltou alguém é complicado. Porque, assim, é diferente das bandas internacionais, que a gente tem boato, a gente tem esperança, a gente não vê toda hora, a gente fica pedindo, não sei o quê. As bandas nacionais não tem isso, né? Ninguém fica falando, ah, ó, estão falando na banda tal, no Lollapalooza. Não. Eles anunciam e boa. Então eu acho que teve muito critério, assim, de trazer quem tá realmente fazendo os trabalhos bons. E esse lance de resgatar a gente, né? Como o Graforest e a Harmonia, que a gente já comentou no começo.
Pois é, eu tô com o Tony. Eu acho que não dá pra gente dizer que falta alguém e realmente as escolhas foram bem acertadas.
Pois é, e aí vamos. Eu acho que, sei lá, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa do lineup. Eu acho que.
É, cara, dá pra passar a noite inteira falando, né? Porque tem um monte de banda que a gente não citou aqui que é bem legal. Tem o Flaming Lips.
O Flaming Lips faz um show do caralho, né?
Pois é, tem o Kaiser Chiefs, inclusive, eu vou mudando aqui, você falou do Flaming Lips no show deles, eu entrevistei uma vez o Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba, trabalhar com jornalismo musical não é só cobrir Foo Fighters, né, tem essas coisas.
Não é só tirar foto abraçado com o Dave Grohl.
Pois é, tem dessas coisas. E aí, cara, um dia eu, né, tava trabalhando, fui entrevistar o Sorocaba e eu tinha acabado de ver o show deles e o Sorocaba faz aquele esquema de ele entrar naquela bolha transparente de plástico e a galera vai empurrando ele e tal. Uma coisa que o Flaming Lips já fazia antes. E aí eu perguntei pra ele, Falei, pô, e aí, essa ideia e tal, o Flame Lips já fazia isso e tal, meio, né, perguntando, e aí, vocês copiaram essa ideia? E ele não gostou muito da minha pergunta, não, cara, ficou irritado. Disse que o show do Flame Lips é muito paradão, que a única interação que eles têm é essa parte, não sei o quê, que a deles é muito mais interessante, não sei.
Ele sabia quem era o Flame Lips, rapaz?
Sabia, claro, ele copiou a ideia dele, né? Assim, pô, Sorocaba, se você estiver ouvindo o podcast e tem mais discos, nada pessoal, assim, mas eu prefiro o Flaming Lips.
Ah, gente, sério, se ele ficou tão nervosinho, é sinal de que ele realmente copiou o negócio,
é,
né?
Eu também sou dessa opinião, viu?
Ou ele ficou chateado porque o Flame Lips copiou ele, né? E ele não sabia.
Ah, se bobear. Mas, cara, então, assim, voltando, tem o Flame Lips que a gente não tinha falado. Você falou do Pucifer e o Pucifer é um dos projetos do Maynard Keenan, que é o cara do
Tool.
E que ele vem, além do Pucifer, ele vem com a Perfect Circle também.
Exatamente.
Né?
A Perfect Circle, bom lembrar, que é um. Dá pra considerar que é um super grupo, né?
É, o James Iha do Smashing Pumpkins já tocou várias vezes com ele. O foda é que a formação da banda muda muito. O baterista, que é o Josh Freese.
É o Freeze, né?
É, então, hoje ele anunciou no Twitter, hoje, terça-feira, que ele não tá mais no Perfect Circle e que não tem intenção de tocar com ele de novo. É uma grande perda, porque o cara é fenomenal. Mas, então, é uma formação que tá... É uma banda que tá sempre mudando, assim. E, cara, sei lá, tem muita coisa boa. Tem o Foz, que abriu os shows do Red Hot aqui no Brasil ano passado. Tem o Temper Trap. Tem...
O Crystal Castles faz um show energético também. E eles tocaram no SW. Nomes, assim, que eu estranhei pelo fato de terem vindo há pouco tempo. Foram do Crystal Castles, que veio na última edição da SW, né? E o do Toro Emoá, que veio no Terra.
Terra do ano passado.
Exatamente. Então, esses nomes eu confesso que eu achei esquisito, assim, porque o Crystal Castles, por exemplo, não lançou disco nesse meio tempo. E o Toro Emoá eu não posso afirmar com certeza, mas eu acho que foi só um EP. Então, assim, foram bandas que me surpreenderam porque achei que não viriam ao Brasil em tão pouco tempo.
É verdade. Pois é, e aí, cara, a gente começou o podcast falando também de música eletrônica. Eu tava dando uma olhada aqui, apesar de não ser grande entendedor, eu sei que tem muita coisa legal. Tem o Steve Aoki, que é Aoki, eu não sei como é que fala o nome dele, se eu estiver falando errado, me perdoem. Mas ele faz um lance de electro house, que é muito bem visto pelo pessoal que gosta. Tem o Knife Party, que tem umas coisas legais também. Enfim, Major Lazer, que é um dos projetos do Diplo, é um show bagaceiro total. Eles vieram no festival eletrônico no fim do ano passado. E é um, cara, aquele show zoeira total, assim, o tempo todo. É bem animado. Tem o Ruskell, que é o cara mais próximo aí ao dubstep e tal, pra quem gosta também, quem viu o show do Skrillex ano passado, esse ano, aliás, viu que a tenda tava lotada e tal, foi realmente... Tem muita gente que...
Falando, a gente falou em música, desculpa Gui, te cortar, mas só porque eu lembrei agora aqui, a gente falou de música brasileira e tal, o Mix Hell é um projeto eletrônico com o Igor Cavaleiro, não é?
Exatamente, é o projeto dele e da mulher dele. Ele inclusive toca bateria dependendo do set, né? Quando é só DJ set não rola, mas acho que nessas grandes apresentações ele monta um kitzinho lá e toca junto com algumas programações.
E vale lembrar que, assim, esses shows vão rolar numa tenda específica, como o Gui falou, se chama o Palco Perry, né? Perry Farrell. E se você não quiser, se você não gostar, se você não for da música eletrônica, você pode nem chegar perto, assim. É um negócio separado lá dentro do Jockey, enfim.
Bem, a música foi porque eu tava vendo aqui na hora que o Guilherme falou do Steve Aoki, que eu lembrei que acho que ele é um dos artistas que vai vir ao Brasil em menos tempo. Ele vem pra cá em novembro e já vem pra o Lollapalooza também. Em um festival lá em Santa Catarina.
Ah, tá, pode crer. Eu ouvi falar
Green,
desse
Green Valley.
Mas voltando ao assunto, só pra fechar, eu recomendo, assim, que se você tiver à toa e não tiver nenhum show interessante passando nos palcos de rock, vamos chamar assim, dá uma passadinha na tenda eletrônica. Ano passado, eu não sei, não é a mesma coisa, mas ano passado eu fui até Santiago, no Chile, cobri o Lollapalooza pro Tenho Mais Discos. E lá a tenda eletrônica, na verdade, não era uma tenda, era um ginásio. Então, assim, era um ginásio fechado. Quem queria ficar curtindo a música ficava ali, onde fica a parte esportiva do negócio. E quem queria só assistir, acompanhar, cobrir, ficava sentado, enfim, localizado nas cadeiras, né? Cara, na hora do show do Perry Farrell, eu fui lá pra dar uma olhada, ver como é que era a tenda eletrônica, o negócio era impressionante. O pessoal pulando muito, curtindo muito, sabe? Vale a pena dar uma olhada, cara.
Eu lembro que eu vi vídeos do show do Skrillex nesse ginásio e, assim, parecia que o negócio ia cair, era impressionante.
Eu me arrependo até hoje, cara, de não ter visto o Skrillex, porque o show do Skrillex era próximo do Foo Fighters, o horário, né? Aí eu fiquei naquela de, não, vamos ficar perto ali para cobrir e tal, para ficar mais, né, mais próximo ao show. Cara, perdi o show do Skrillex e a hora que começou o Foo Fighters, fui empurrado lá pra trás.
Então, tudo que é eletrônico vai ser nessa tenda, pelo que eu tô entendendo?
Não, assim, alguns artistas, até, assim... Os que fazem só música eletrônica mesmo, aí vão pra lá. Mas eu acredito que bandas como o Two Door Cinema Club, que tem uma pegada eletrônica, mas tem, né, instrumentação ao vivo lá e tal, eu acho que aí eles vão se apresentar em um dos palcos.
Eu acho que essas que são categorizadas como eletrônico puro, assim, enfim, são quase apenas DJs, apenas, não no sentido pejorativo, são DJs, eles vão tocar na tenda eletrônica, né? O Deadmau5, que eu não sei, cara. Eu não sei.
É isso que eu tava pensando aqui
pois
também.
É. Pois é, a gente já teve aqui no Brasil, no SW, no primeiro SW, acho que o Tiesto fechou o festival.
Foi o Tiesto, né? Foi o Tiesto.
Pois é, então acho que, de repente, até cabe, assim. Pelo que eu conheço do Deadmau5, ele também costuma levar muita gente.
Ele é um cara que trabalha muito próximo do rock, né? Ele se apresentou com o Foo Fighters na última cerimônia do Grammy. E acabou de lançar uma música em parceria com o Gerard Way, né? O vocalista do My Chemical Romance. Então eu acho que caberia, assim, não seria bizarro vê-lo nos palcos principais antes do Black Keys, sei lá, por exemplo.
Pois é, aproveitando que a gente falou dos palcos, uma coisa que eu notei aí na coletiva também é que o esquema do Festival 2013 vai ser muito parecido com o que rolou esse ano. O design, assim, do Jockey vai ser praticamente o mesmo. A gente vai ter o palco Cidade Jardim, que é um pouco maior, que foi onde o Foo Fighters, onde o Arctic Monkeys se apresentaram. De um lado, do outro lado tem o segundo palco, que é o Butantan, que fica ao lado da tenda eletrônica. E aí, ano passado, o som da tenda eletrônica, dependendo do que estava rolando na tenda eletrônica e no palco Butantan, o som vazava de um pro outro. Eu lembro que no show do Skrillex, no começo do show do Skrillex, estava rolando, acho que, Friendly Fires no segundo palco. Então, assim, ficou uma bagunça para quem ficou ali no meio. E pelo que eu vi, pelo menos no desenho, o palco parece estar um pouco recuado. Esse palco 2, o Butantan, parece estar um pouco...
Não rolou uma pequena treta com Racionais por causa disso?
Cara, eu não sei porque eu não vi o Racionais. Eu lembro
que rolou uma treta com Racionais, que eles demoraram pra cacete pra subir.
Que eles estavam esperando o show lá terminar.
É, eles estavam esperando o show terminar, mas que eu me lembro também houve uma reclamação desse tipo, assim. Tipo, além de tudo, dá pra ouvir o som da tenda eletrônica, sabe? Uma parada assim.
É. Pelo que eu vi no desenho, o palco parece estar um pouco mais afastado da tenda. Mas, enfim, vamos torcer pra realmente não vazar. E aí, pra complementar, tem o último palco, que é o palco alternativo, que fica de frente pro palco 1. Os shows, claro, são intercalados, porque senão o palco 1 ia acabar com o som do palco alternativo, que é um pouco menor. E nesse palco alternativo, ano passado, se apresentaram umas bandas menores, tinha muita coisa brasileira lá também. Enfim, vamos ver aí quando eles liberarem a escala, a programação certinha por horários e dias, no dia 15, quem é que vai tocar em cada um.
Exatamente.
Pois é, e eu tenho uma curiosidade estúpida, gente, me ajudem. Esse Knife Party tem alguma coisa a ver com alguma inspiração com a música do Deftones ou foi só eu que lembrei disso?
Eles, o nome da eu não sei se é uma banda, cara, posso até falar besteira, mas o nome veio da música do Deftones. Eles são fãs de Deftones, ou enfim, quem é que seja o Knife Party, mas eu li que eles são fãs de Deftones e por isso eles botar esse nome.
Vou escutar com mais atenção, então.
Eu percebi isso, eu percebi o nome do Deftones, mas não fiz associação. E aí, procurando na Wikipedia aqui, eles são uma dupla de Electro House e Dubstep da Austrália.
Olha aí.
Então,
Wikipedia sempre
nice.
Se
Teacher Tony.
Se não for uma entrada falsificada, né? Acho que não, é o Wikipedia. Mas tá aqui. É uma dupla australiana de Electro House e Dubstep. E existe desde 2011 apenas.
Novinhos, caçulinhas, que legal.
Aqui na Wikipedia não fala nada do Deftones, mas se o Gui viu na entrevista, a gente acredita nele. Se for mentira, vocês mandam e-mail para Guilherme Guedes.
Por favor.
Olha o Tony.
Sejam
já
bem educados na hora,
né,
de me xingar.
Eu acho que a gente não vai ter muitos fãs ávidos e loucos de Knife Party pra te xingar, cara.
Eu lembro que quando eu falei, eu fiz uma resenha pro Vazou, de quem que era, cara? Ah, do POD. Nossa, e aí o cara foi reclamar no Twitter, tem mais discos, e você passou meu Twitter pessoal pra ele. Nossa senhora, cara. Eu passei uma tarde tendo que responder o cara.
Eu lembro dessa história. Eu lembro. Tinha alguma coisa muito engraçada a respeito, mas tem que resgatar lá. Tipo, o cara achou que você estava sendo preconceituoso com a banda, um negócio assim, e enfim, mandem xingamentos engraçados pro Guilherme.
Tony, isso é legal pra caramba, hein, velho? Putz, grila.
É só assim que a gente vai ter história pra contar.
É isso aí,
a gente falou, acho que a gente cobriu bem o line-up do Lollapalooza Brasil, acho que é um line-up muito bacana. Eu acho que foram poucas as bandas que a gente ficou tipo, faltou. E pelo contrário, a reação do público que eu tenho visto é tipo, nossa, eles, sabe? Tipo, pô, a galera ficando surpresa positivamente com um monte de banda que apareceu aí no line-up. E aí é isso, a gente se vê no Lollapalooza Brasil 2013, estaremos lá. Estamos inclusive planejando um encontro de todo mundo em tema disco amigos, vamos ver se isso vai acontecer. Sabe?
Vamos fazer figuinhas.
Serve pra pelo menos você conhecer muitas bandas, né, no caso, se você não conhece. Como eu tava falando com a Haki, ela tava ouvindo, eu também tava ouvindo, tentando ouvir alguma coisa de alguma banda. E serve pra pelo menos você conhecer bastante coisa.
Se eu puder dar um conselho a vocês, meu conselho seria: há tempo suficiente até março pra você pegar pelo menos, sei lá, uns 2/3 desse line-up e ouvir bastante música, porque senão você vai se arrepender depois. Você vai se arrepender de ter visto o show da banda X, achado legal pra caralho e ainda não conhecia. Eu acho que tem muita coisa boa, realmente, pra você.
Esse festival aí vai ser daqueles pra perder show mesmo, porque realmente tem muita coisa boa.
Eu acho. A última vez que eu me senti assim foi no SW de 2010, que teve um line-up também que todo mundo ficou, puta, caralho, que line-up, né? A gente, é só lembrar que o próprio Queens veio, e veio Rage Against the Machine, veio Mars Volta e Kings of Leon.
Pô, mas o bom desse SW é que era um palco do lado do outro, né? Os palcos principais eram do lado do outro. No Jockey, eles têm quase 1 quilômetro entre um e outro. Você não tava lá esse ano, né?
Não tava.
Pois
mas
é,
eu fui, cara. Mas eu tava no SW 2011, que foi parecido, já era não era tão longe, já era longe e foi esquisito.
Pois é, cara, ó, recomendo aí, quem vai ao Lollapalooza Brasil 2013, já se inscreve na academia, já compra uma esteira pra ir treinando, porque, cara, cansa.
Cansa. Faz assim, cara, faz uma programação. Dia 15, na verdade eu acho que é dia 16, né, porque conta meia-noite. Até queria só falar dessa questão dos ingressos rapidamente. Os ingressos, a pré-venda já acabou. Para quem tinha se cadastrado anteriormente no site, ganhou uma senha e foi fazer a compra na pré-venda. E aí, a partir do dia 16, à meia-noite e 1, então é dia 15 à noite, né? Vão começar a ser vendidos os ingressos. E aí, já foi dito na coletiva de imprensa que vai sair a programação por dia. Cara, imprime isso, dobra, coloca no bolso da bermuda e vai, cara. Vai meio programado já, porque você vai ter que escolher show.
Acho que essa vai ser a parte mais difícil do festival, escolher o show.
E aí, só pra dar uma pincelada nessa questão dos ingressos, como eu falei, dia 16 começa a venda a partir da meia-noite e um. E os preços foram divulgados só do Lollapass, né? Na verdade,
não
saiu outro pô. Depois no mailing, né? E o Lollapass, que é o passe dos 3 dias, custa R$900 a inteira, R$450 a meia. É, entenda isso como R$450, porque foi dito logo na... logo como resposta a uma pergunta na coletiva de imprensa, que ano passado, esse ano, foram comercializados quase 87% de meias entradas. Então, assim,
nossa,
por causa de você, bonitão, que faz o seu documento falsificado, vai lá e entra com meia entrada, eles têm que jogar esse preço. Aí, na verdade, a gente não tem entrada e meia entrada, né? A gente acaba tendo entrada e entrada em dobro. Então, por favor, antes de reclamar do preço, pense bem nisso. É, na verdade, criou-se um círculo vicioso e aí a produtora tem que aumentar o preço porque tem muita falsificação. E aí tem muita falsificação porque o preço é alto e o negócio não acaba nunca. Então entenda isso como R$450. E o preço do dia, preço individual, Colômbia pode me ajudar? Acho que é 180, né?
É, isso, 180. Eu já tava pensando que podia ser esse preço mesmo e quando eu vi no mailing saiu isso mesmo, R$180. A meia também, né?
É, exato, exato, sempre a meia. Enfim, a gente vai postar no Tem Mais Discos quando for aberta a venda e tal, mas você tá ouvindo esse podcast, já pode se adiantar. Dia 16, meia-noite e um, então no dia 15 de madrugada, já fique ligado. E a gente espera, do fundo do coração, que esse ano o sistema esteja melhor. O Guilherme até fez uma pergunta, né, na coletiva, né, Gui, sobre o sistema, e eles disseram que reforçaram servidores e tal, porque ano passado deu muito problema na hora de comprar, e tinha gente até que ia comprar ingresso pro Lola e acabava comprando ingresso para jogo de futebol.
Pois é, esse ano parece que funcionou melhor, né? Pelo menos assim, lógico que teve gente reclamando, gente que não conseguiu e tal, mas pô, foi bem melhor, né?
O resultado da pré-venda já foi animador, então a gente espera que o resultado da venda também seja, porque é complicado, né? Você tá oferecendo serviços, na verdade é o que é, e aí a pessoa tá indo atrás e não consegue comprar, é muito chato. Então a gente espera que esse ano esteja melhor, e na pré-venda o resultado já foi bem melhor. Então eu acho que no dia 16 todo mundo vai ficar bem tranquilo para comprar os ingressos. E dá para se planejar e comprar com calma. E no próprio dia 15, para quem perguntou e para quem quer saber, já vai sair a programação por dia, então se você quiser ir só em 1, 2 ou 3 dias, fique à vontade.
E só comparando rapidinho, se já for terminar, não sei, mas tá bem igual os preços do Lollapalooza nos Estados Unidos, assim. Um dia, não sei se teve um preço antes, um preço menor, mas um dia era $95, que dá R$192, e os 3 dias era $230, o último preço, que dá R$460, mais ou menos.
Exato. Eu acho que se a gente fosse falar aqui do preço do ingresso, a gente ia fazer outro podcast inteiro, sabe? Acho que foi muito válida a sua colocação, inclusive. Eu só quis falar disso porque a gente vê muita gente falando, muita pessoa comentando que é um absurdo e tal. E cara, tem shows de bandas sozinhas vindo aí pro Brasil que estão cobrando R$400, R$500 a entrada.
A Madonna tá vindo pra cá e tem ingresso que sozinho custa mais que os R$900 pros 3 dias de Lula. Então, não sei se realmente é muito dinheiro. Ninguém aqui tá falando que é pouco dinheiro, mas não é tão caro assim comparado a outros eventos que a gente tem tido aqui.
Exato. E eu acho que assim, a gente tem que reclamar e falar e apontar falhas de coisas que realmente são falhas, como no ano passado foi a compra de ingresso, mas que nesse ano parece que melhorou muito, assim. Só que, cara, dizer que o preço do ingresso tá injusto e tal é muito em função da lei, entre aspas, a lei não escrita que se instituiu no Brasil da meia entrada, né? Então é uma discussão longa, mas também não vai dar pra falar que não compre a meia entrada, porque os coitados dos 13% que compraram a entrada inteira esse ano acabaram pagando o dobro, né? E é uma discussão longa, mas é a realidade. Como Colômbia falou, se você comparar os preços da meia entrada aqui, bate muito com o preço dos Estados Unidos, e não é à toa. Não é à toa isso.
água então. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira.
Eu acho que era isso, a gente cobriu aí os maiores pontos do Lollapalooza desse ano. Ele vai acontecer de novo no Jockey Club de São Paulo, 29, 30 e 31 de março de 2013, na Páscoa, de novo. Então o pessoal vai passar a Páscoa em São Paulo ano que vem. É, já prepare seus chocolates, seus ovos de Páscoa. E a gente vai estar lá, a gente vai estar lá cobrindo o evento, a gente quer fazer uma cobertura bem bacana, a gente... Quem sabe volte a falar do Lollapalooza e outros podcasts, de acordo com notícias que surjam. Importante lembrar uma coisa que foi dita na coletiva, esse é o line-up fechado. Então, a não ser que aí aconteçam cancelamentos ou alguma coisa estranha, não haverá banda nova. E a gente vai noticiando sempre que for saindo alguma coisa do festival. Fiquem ligados que a gente vai estar falando bastante dele.
É, rapidinho, eu acho melhor nem preparar o ovo de Páscoa, porque tem ovo de Páscoa que chega no valor do ingresso do Lollapalooza.
Você vai ter que escolher, galera, ó, ou você passa Páscoa no Lollapalooza, ou você passa Páscoa comendo chocolate. Acho legal ir ao Lollapalooza, porque quem tá precisando perder uns quilinhos vai conseguir.
Aí, ó, já corre de um palco pro outro e economiza no ovo de Páscoa. Que, aliás, essa sim é uma coisa super faturada, né?
Com certeza, pelo amor de Deus.
Nem comento.
Compre
quando
um ovo de Páscoa de 500 gramas e pague, sei lá, R$100.
Sim.
E compre a mesma quantidade de chocolate em barra por 5 conto, assim. É um negócio absurdo.
Pessoal, comprem barras.
Realmente.
Levem pra gente barras. No Lollapalooza. A gente vai estar com camiseta do tema disco, se vocês vão identificar a gente. Vocês podem levar chocolate, a gente dá adesivo. Olha que legal.
Exatamente, ó. Rola
troca.
Uma troca super justa.
Eu, como vegano e intolerante à lactose, aceito doações de chocolates que respeitam os direitos dos animais. Muito obrigado.
Meu Deus!
Se for um ovo de Páscoa, até dá pra dar uma camisa, né, Tony?
Que é?
Se for um ovo de Páscoa, até dá pra pensar em dar uma camisa.
Se for um ovo de Páscoa,
né?
A gente pode dar uma camiseta, uma caneca...
A gente pode sortear uma camiseta, uma caneca para as pessoas que mais levarem ovo de Páscoa pra gente.
Pronto, fechado.
Tenho mais... estamos fazendo...
Espinhas que amigos.
Tenho mais espinhas que amigos. Eu ia falar que tenho mais chantagens que amigos, mas tudo bem.
Ah, mas eu não queria deixar claro que era uma chantagem.
Só aproveitando o final desse podcast aí, eu já vou pedir as considerações finais de vocês a respeito do festival. Mas eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail para participar da equipe do Tenho Mais Discos, que a gente abriu essas novas oportunidades aí para escreverem no Tenho Mais Discos, né? A gente vai ter mais colaboradores. E eu recebi literalmente centenas de e-mails, isso foi muito legal. Gente muito bacana, assim, mandando e-mail com um passado e um currículo muito legal. E eu queria agradecer o interesse no site e dizer que pode demorar um pouquinho, porque eu vou eu vou ler e acompanhar com carinho cada um dos e-mails e aí mandar a resposta para todo mundo e selecionar quem a gente vai chamar pro time e tal. Mas eu queria agradecer muito quem mandou, porque foi muita gente que mandou num tempo relativamente curto e tinha que escrever 3 textos, então eu sei que todo mundo parou na frente do computador para escrever com atenção, e o mínimo que eu posso fazer é o mesmo, então eu vou parar com atenção para ler cada um dos e-mails, então pode demorar um pouquinho para ter a resposta, tá?
Você responde antes do Lollapalooza, Tony?
Eu vou responder antes do Lollapalooza 2014, com certeza.
Nossa, olha só, saca esse Tony, gente, olha isso.
Não, mentira, eu vou responder antes do Dia das Crianças, que é dia 12.
Olha só,
ousado,
melhorou,
hein?
Tá gravado, hein?
Pessoal, queria ouvir as considerações finais de vocês, a gente já ouviu as opiniões de cada um sobre o festival, mas acho que agora dá pra dar uma resumida aí. Vamos começar pela ordem inversa da apresentação. Hack, muito obrigado por ter participado de novo.
bom tê-la de volta. O que você quer dizer pro pessoal aí?
Quero dizer que o Lollapalooza é um evento que, assim, merece a presença, assim, das pessoas. Esse line-up tá muito bom mesmo, como a gente já comentou por aqui. E que eu espero encontrar todos vocês e aí essa galera que tá ouvindo a gente também por lá, meu. Porque esse é um festival que eu não posso perder.
É, você e teu amigo John Lennon, né?
Olha, o John Lennon, não sei se vai, mas o Jefferson, que é o meu outro amigo, que me mostrou o Queens também, que me mostrou várias outras bandas bacanas, já tava conversando comigo, assim, naquela coisa de, tipo, meu, tenho que ver o Pearl Jam.
O Jefferson, sabe? Que tem um nome complicado, né?
Não, o Jefferson...
Porque
não.
O John Lennon tem um nome simples.
Ah, não, o John Lennon... Ah, o John Lennon é um cara legal, gente. Vou apresentar ele pra
parece
vocês.
Parece o nome de música da Legião Urbana, né? John Lennon é um cara legal.
Mas ele é mesmo.
Colômbia, seja muito bem-vindo novamente ao podcast. Acho que você vai começar a participar com a gente direto aí. Valeu por ter participado. Suas considerações finais.
Ah, valeu também, eu que agradeço, Sony. Bem, repetindo o que a Raque falou, não tudo, mas também acho que o line-up desse ano, do ano que vem, no caso, do Lollapalooza foi muito bom. Essa questão também de que faltou ou não banda, acho que dá pra relevar realmente por conta das atrações que foram confirmadas. E eu até agora não sei se eu vou, até porque também falta um tempinho, mas tem a questão da distância. Não que eu moro na Colômbia, mas eu moro em Recife, eu moro em Pernambuco, que é um pouquinho distante. Mas ainda tenho um tempo pra poder me organizar e ver se eu consigo ir pra lá, acompanhar os shows e também me encontrar com o pessoal lá do site e com as pessoas que gostam, curtem ou têm o mais disso que amigos.
Rapaz, é um voo 5 horinhas, 6 horinhas, você tá em São Paulo, cara.
Nada é
aí,
antes.
Ó,
é
para
até,
com
menos
isso,
até,
cara.
Quer dizer.
Não seja muquirana, vamos todos nos encontrar ano que vem no Lollapalooza. Vamos todos jogar bolinhas de papel no jornalista, no repórter da transmissão da TV que estiver por lá, que eu não sei quem vai ser.
Vamos, vamos.
Nossa, a gente podia jogar bolinhas de papel amarelo, né? Tipo, marca registrada do site.
Não, mas daí vai saber.
Aí o cara abre assim. Não, mas essa é a intenção. Aparece na televisão várias bolinhas amarelas, já pensou? Várias bolinhas
um flash
em formato de disco.
Do
flash mob do tema disso.
Falando nesse
assunto, Guilherme Guedes, suas considerações finais.
Cara, pois é, acho que é importante reforçar aí, entrem em forma, malhem bastante, façam as pazes com a esteira, porque acompanhar 3 dias de show andando de um lado para o outro lá no Jockey vai ser duro, mas vai valer a pena. E cara, eu tô querendo fazer uma excursão aí pela América Latina para ver os 3 shows do Pearl Jam aqui, né? Tem o do Brasil, depois tem na Argentina e depois o Lollapalooza Chile. Então, quem quiser me acompanhar aí, quiser montar uma excursão, eu vou passar depois o telefone pessoal do Tony e aí pode entrar em contato direto com ele.
Ainda bem que você vai passar depois, né? Se passasse agora,
vou pensar nisso. Depende aí de como você me tratar nos próximos dias.
Não vale o e-mail? Já me ajudaria bastante se fosse o e-mail, cara.
Vamos ver o que eu posso fazer.
Tem
pra
que
você.
Ser o telefone, Tony. Você não tá entendendo o grau de crueldade do negócio.
Meu Deus, eu vou te acompanhar nessa excursão aí, Guilherme. Dependendo de como for. Pra fazer com que você perca cada show do Pearl Jam. Só pra retribuir esse favor que você tá me fazendo, cara.
O legal é que o amor é lindo e ele rola solto aqui no podcast, né, gente? Tô impressionada.
Tem mais amor que amigos, né?
Exatamente.
Pessoal, muito obrigado a vocês todos que tiveram com a gente nesse podcast especial do Lollapalooza. A gente resolveu fazer esse podcast porque achou realmente que a organização do evento fez montou um line-up bem legal, uma estrutura bem legal, uma iniciativa, antes de tudo, muito legal de ter disponibilizado o line-up logo de cara. Depois que o festival foi anunciado, não se passou muito tempo até anunciar o line-up, o que eu acho sensacional. E espero realmente que a gente possa fazer vários outros podcasts especiais de outros festivais, sabe? Sempre que a gente tiver um festival que monte um line-up bacana, tenha uma repercussão legal e fale com o público, como o Lollapalooza falou, a gente vai ter a iniciativa e vai atrás de fazer um podcast especial e matérias especiais, enfim, a gente vai atrás com certeza, tá? Obrigado, Guilherme, obrigado, Colômbia, obrigado, Hack, valeu todo mundo que ouviu hoje. Dúvidas, sugestões e críticas, vocês podem entrar no tema de queamigos.com. Lá você tem comentários do Facebook, tem o nosso Twitter, tem o nosso e-mail de contato. É só fazer um sinal de fumaça que a gente responde, certo? Muito obrigado a todos, até o próximo podcast. Tchau.
Tchau.
Tchau. Tcharam.